gato, arranha-arranha, tá atacando a Alameda do sofá!
Beta, chame os Power Rangers para acabar com essa ameaça.
Power Rangers, respondam, estamos precisando da sua ajuda.
Pessoal, olhem, o Zordon está nos convocando.
Sim, parece que alguém está atacando a Alameda. Se nós não impedirmos esse gato, ele vai arranhar todo o sofá.
Então vamos, Rangers, liguem os morfadores. Sofá Rangers, ativar.
Divã Verde.
Almofada Rosa.
Corino Preto.
Poltrona Azul.
Veludo Vermelho.
É hora do sofá.
Reinaldo, agora que a gente não tem o Gabriel, como é que a gente vai fazer a introdução?
Exato, a gente tem que ver isso.
Vamos fazer assim, ó.
Vamos lá, Reinaldo!
Vamos lá, Magal!
Sejam bem-vindos a mais um Afogados no Sofá! E aqui comigo ele, o Senhor Salgado.
Salgado, mas também Siqueira, Reinaldo Siqueira.
Mais redundante impossível você, Reinaldo.
Deixa eu com o meu jeito. E você com seu jeito de saci perere das internet.
LP Magal, morfar! Isso, eu morfando, tá?
É isso aí. Quem é que vai escorrer também, junto com esse programa?
O nosso PhD em assuntos gerais.
Aqui é o Jandou e a única coisa que me orgulho de presenciar de Power Ranger, né, de experiência de Power Ranger, é de ter ouvido, né, a primeira abertura, o Go Power Ranger, ao vivo pelo cantor original.
Isso é mérito de alguma coisa, não?
É mérito. A única coisa de mérito de Power Ranger que tem. Eu bati uma foto com o Masaaki Endo, maluco. Eu ouvi ao vivo ele cantando o Go Power Ranger, cara.
Mas o Masaaki Endo não é que canta a abertura original.
Não, em japonês, não é?
Chupa!
Não, cara, ele cantou com o Go Power Ranger.
Ele canta um cover só.
Ah, é. Ih, rapaz. Ah,
então tá.
Não, então ficou. Vai sair.
Não dorme mais depois dessa.
E tem também o seu fanático pela cultura nipônica, meu Deus, o homem que não pode ouvir nada de erradinho, nenhum detalhezinho errado do Japão.
Olá, eu sou o Christian e boa noite. Sei lá, boa tarde, bom dia, depende da hora que tu ouvi isso.
E aqui conosco a versão gorda do Rodrigo do Quarto Sinistro, né, Renan?
Opa, o irmão gêmeo, diria eu.
Oi, eu sou o Pedrinho, eu fazia o bacalhau com o Jandão, mas acho que ele se cansou, né?
Finalmente acabou essa palhaçada. não o programa, mas essa piada de você fazer bacanal todo dia. Acabou essa piada, não acabou?
É, acabou nada, vai voltar com a piada.
Não acabou não, Pedrinho, ô Magal, é assim, de uma em uma hora nossas conferências, ou o Pedrinho vai fazer essa piada do bacanal, ou a gente vai falar seu físico.
Tá bom, vai.
Fico até deprimido.
Que bonito, que beleza, Reinaldo. Qual o tema de hoje?
O tema de hoje é... hora de morfar.
Reinaldo não sabe dizer que hoje a gente vai falar sobre a franquia Power Rangers, certo, Reinaldo?
Exatamente, vamos falar sobre aquela corujinha, aquele homem só com a cabeça, aquele robô gigante, tudo homem de plástico e homens com seda que saem faísca de espada.
Eu tava com saudade de você ir falando e diminuindo.
Assim. Oh, rapaz. Realmente... Então é isso, senta no sofá que lá vem a história.
Que falta que o gordo faz, hein? Vamos.
Antes de começar o programa, Christian, Gokaiger vai virar...
No Gokaiger, que é o Sentai onde junta todos os outros Sentais anteriores em um só, não foi confirmado porque ainda não foi nada licenciado, mas muito certo que vai se transformar em Power Ranger. Sim, porque o Saban tá de novo sobre o direito do Power Ranger, porque antes ele tinha sido vendido pra Disney e todas essas putarias. Mas como o Sabo, ele gosta de bastante dinheiro, mais do que a Disney, acreditem, o cara é um filho da puta, porque ele tentou até transformar Sailor Moon, série japonesa de Sailor Moon, ele tentou passar Kamen Rider pro americano, falhou.
E aí como é que vão ser os poderes do Power Ranger pirata? Vai ser Gomu Gomu no Rocket? Gomu no... Vocês gostaram da piada,
não?
Não.
Não?
Não.
Tá bom. Essa piada... É que essa piada já tá velha, né?
Então vamos pro programa, vamos lá. Emergency.
Oi, fala aí. Demorou muito tempo pra eu descobrir, cara, que Power Ranger na verdade era uma franquia japonesa que veio pro ocidente.
Não é que Power Ranger foi uma franquia
japonesa. Essa é a definição. Power Ranger é uma parada do Japão que veio pra
cá. Não é australiano?
Que a japonesa é Super Sentai e adaptado ao americano como Power Ranger.
Mas se a gente for pensar, é óbvio que era do, vem do Japão.
Não, me fala, não, era só... óbvio porque...
Descobriu isso só recentemente.
Sim, cara, eu só descobri agora, cara. Foi o quê? Algum...
Tu começou a viver quando, mano?
Do Power Ranger. Ele tem a obrigação de saber se é Power Ranger, que é, o Japa é... Porra, né?
Não, sei lá, eu acho que tu vê umas coisas em japonês nos créditos, meio que tu entende. Tem que ficar
vendo os créditos do Power Ranger.
Tinha crédito.
Aí eu pergunto, Christian, você começou a viver quando, cara?
Gente, agora eu tô em dúvida, porque aqui no Wikipedia diz que o país de origem é Estados Unidos.
Não, tudo começa com o cara chamado Saban. Acho que todo mundo já ouviu falar Saban.
Não, cara.
Ele foi importante na Fox Kids, porque ele tentou trazer muitas coisas pro Japão, do Japão pra cá. Só que ele não queria trazer em sua totalidade, colocar japorongas, né, como nossos heróis. Lá nos Estados Unidos tem todo aquele esquema, Segunda Guerra, Japão, vamos colocar os heróis japoneses como heróis das nossas crianças. Então, o que ele fez? Como nessa época tava saindo o Jurassic Park, o Saban, genial como ele é, marketing, ele descobriu que tava saindo no Japão o Kyoru Sentai Juranger, que era sobre dinossauros.
Então, é bom frisar isso. No Japão existe...
Existe uma franquia enorme chamada Super Sentai, que vem lá dos anos 70.
É, o Super Sentai eu já ouvi falar.
O Super Sentai vem desde os anos 70 com Himitsu Sentai Goranger, criação de Shotaro Ishinomori, que é um dos grandes mestres dos mangás.
Eu me perdi já.
E adaptou, colocou atores americanos no lugar dos japoneses, mudou a história, só usou as fantasias, entendeu?
Isso explica, cara, porque no Power Ranger Galáxia Perdida, o Ranger Vermelho era um fisiculturista, Arnold Schwarzenegger, e quando ele morfava, vinha um japonês de 1,5 metros, seco pra caralho, naquela roupinha colada. Isso explica porque a Ranger amarela não tinha peito também, que era um cara.
Mighty Morphin Power Ranger foi a primeira adaptação. O Juranger, que é o original, o amarelo era um homem, não era uma mulher.
Era um homem.
Era um homem, o amarelo não existia. A única mulher era a rosa. Era
ter. Tanto que, se você reparar, a rosa tem saia. O amarelo não.
Mas a rosa tem peito?
Mais ou menos.
Não, ela é asiática, cara.
Mas isso dos peitos, pelo menos eu posso te garantir que nos Sentais mais atuais, as Rangers femininas têm peito.
Tem mais peito?
Assim, sério que a gente vai falar de peito? Porque se a gente for falar de peito, até o Jandô tem peito.
Ah, o meu peito é de gordo, cara.
O Magal tem. O
Magal tem peitoral, né?
Eu tô sentindo.
Não, o Magal tem peitolinha.
Olha só, toda a conferência do Skype, de um em uma hora, o assunto descamba pra meu corpo.
É o físico do... Não, porque quando o cara tava falando aí que... você falou que o Ranger Vermelho é o maior fisiculturista, né? Quando ele mofava, eu achei que ele virava Magal, cara.
Então, existem certos erros na edição de imagem. Os americanos, eles compraram a série, né, japonesa, só mudavam os atores, mas eles usavam as cenas de ação.
Sim.
Vocês nunca nos perguntaram... Tem certas coisas idiotas no Power Ranger, por exemplo, eles se transformam e do nada a cena muda totalmente pra uma floresta, sem nada a ver.
Uma floresta.
Porque simplesmente eles usavam as cenas japonesas, sem contexto americano. Tinha várias cenas do próprio Power Rangers que tinham nos carros tinha a placa em japonês.
Não, eu tô rindo aqui porque ele fala que tem certas coisas no Power Rangers que não tem sentido.
Quer dizer, tudo não faz sentido. Olha só, é uma cabeça.
Uma cabeça dentro de um tubo.
De um tubo que tem um robô de estimação que manda chamar 5 jovens de acordo com suas habilidades. Aí chegou pra Ranger Amarela, que é asiática, né? Falou: olha, você tem o poder da matemática. Então você vai ser a Ranger Amarela. Aí o Ranger Preto, calma.
Não, mas isso beleza, porque ele pode ter aquela disfunção que não, tem não, gente não, que não, vê não, número em cor, tá ligado?
Isso beleza não, Reinaldo, porque ele chegou pro Ranger Preto, que é um negão, e falou: cara, você tem o poder da dança, então você vai ser o Ranger Preto.
Pô, cara, jamaica...
Ele disse isso, caralho, eu não lembro do primeiro episódio, ele disse.
E o do amarelo, que ele tem aquele problema que pecou nos números, tá ligado? Aquela disfunção, que a pessoa...
síndrome de Savant.
Isso, exatamente.
Cara, que piada ruim, viu? Por favor.
Não é piada não, cara. Buscar sentido nessa porra, né?
Não tem sentido, cara. Olha isso.
E era bizarro, porque eu lembro que tinha... Eu não sei o que vocês estão falando, mas vou falar. Tinha um maluco que ele dava... Como era o nome dele? Do cara que era tipo o mentor dele?
Era o Zordon.
Exato. Ele chegava e dava tipo as roupinhas dobradas pra ele. Vocês lembram disso?
Não, não. O Zordon era uma cabeça gigante, cara.
Não, pera aí. Nesse Power Ranger, o Zordon ele dava pro morfador. Desculpa. E aí quando você morfava, vinha a roupinha,
gente. Ah, é. Não. Eu lembro que tem um que ele dá a roupinha dobradinha com capacete em cima, assim.
Ainda. Pô, mas como é que ele dá se ele é só uma cabeça, cara?
Eu não sei, cara. Ele não tem que dar. Ele gosta.
Ô, Cris, no original tinha Zordon?
Eu nunca vi Duranger, mas que eu saiba, tem uma coisa similar.
É um Zordon de olho puxado, é isso que é similar.
Eu não posso te confirmar, Molão.
Devia ser uma coisinha linda, Zordon de olho puxado.
É porque, cara, todo mundo fala com o maior saudosismo, nossa, como eu gostava de Power Rangers e tal. Não, cara, eu não gostava, eu não vi esse Duranger muito.
Cara, na minha antiga faculdade, o som mais usado pra mensagem era...
Pi-pi-pi-pi-pi-pi. Não, mas porra, até hoje, cara. E eu vou te falar, hein? A Band tá um dia dos mortos-vivos do caralho. Porque agora a Band de tarde tá passando tudo quanto é coisa antiga. Tá passando.
Não, já tô um tempo assim, Magal. Eu apelidei de sessão hipster.
Não, apelida de falta de conteúdo.
Eu apelidei de Monstro que Renasce. Porque voltou Power Rangers, cara, e eu assisti um
episódio. Foi o insônia da Fox Kid, né?
O Globo não tinha visto Power
Rangers. Não, cara. Não, mas depois de 10 anos, os direitos mudam de mão. Você tem que renovar.
Aí, meu ponto é esse. Eu assisti, é muito ruim.
É muito ruim. É muito, cara, quando você é criança, você não percebe muito essas coisas, cara.
Qualquer coisa presta, né?
Pior que não, cara. É verdade.
Era prédio de papelão, né, cara?
Era, cara, porra. O que. Cara, eu ficava olhando quando era criança, saía laser das armas dele e aquele tecido vagabundo de cedo travava o laser, saía país. E eles mofavam e davam um pulinho e explodiam.
Eu acho ótimo isso. É, matava o bicho, aí eles viravam, iam andando pra tela, o bicho caía e explodia, né? Só que na hora que explodia, você notava o corte podre da cena do bicho sumindo e da explosão, né? Que eles têm que fazer um corte. E aí cortava e o cara tava andando de um jeito, daqui a pouco tava andando de outro. Muito mal feito, cara.
Era ruim porque quando explodia, né? Eles davam aquela virada pra assim andar e explodia, não ouvia o propaganda.
Bom mesmo foi quando apareceu o Ranger Verde. E vocês notaram que o Ranger Verde, ele tem uma flauta que tem som de trombeta, que ele toca a flautinha pra chamar o Dragon Zord e faz...
Que o cara, isso era funk, cara. Eu lembro disso. Isso virou um tecno-funk aqui no Rio de Janeiro, cara.
Aí já não basta, o cara tem uma flauta que é trombeta, o Peter Jackson tá assistindo Power Rangers e fala, vou usar isso no tema da Sociedade do Anel. Vocês souberam o que aconteceu com cada um dos Power Rangers do Mighty Morphin?
O Ranger Vermelho virou um ator pornô gay.
Não, isso é historinha, cara.
Ranger... Não, historinha nada. Tem foto.
Não, ó, o Ranger Vermelho virou paramédico.
Ele Magal, Magal do céu, eu vi fotos, imagens que meus olhos...
Você viu o vídeo?
Não, historinha. O cara eu é parecido. Foto.
Não, era ele. Era
o
ele.
O único que virou gay desse primeiro foi o Azul.
Foi o Azul. Virou não. Inclusive, cara, ele dizia que ele era zoado no set de filmagem por ser gay, sabe?
Billy. Mas o Azul não era uma criança?
Não, esse é no...
Não, esse é no Turbo.
É no Turbo. No primeiro, o Azul era o Billy, que era mó nerd, assim.
É, que usava óculos, era um nerd.
Ele disse que era horrível gravar, porque o pessoal apontava o dedo na cara dele e falava, ah, você é viado e não sei o que, ele se sentia mal e tal. E a Amarela morreu, sabia?
Morreu a Amarela.
Sim. Morreu no acidente de carro.
O Negão, não sei.
A Roda foi minha primeira...
A Kimberly. Ela seguiu a carreira de modelo, se eu não me engano.
Que ela era bem
bonita. O Tommy, né, que é o verde... E o Tommy
virou lutador. Depois...
Virou lutador.
É, tá no UFC. Tá
até ele voltou e ele voltou no Dino Thunder, o Dino Trovão.
Não, ele voltou em tudo, cara.
Porque... Não, ele voltou no Dino Trovão.
Ó, esse cara é exceção, ele é uma lenda dos Power Rangers, porque ele foi o verde e o branco, né? Desse, do Mighty Morph.
Depois o vermelho do Zell.
Aí no Turbo eu acho que ele
fez... Foi o vermelho.
Foi o vermelho.
Porque depois foi o Negão, né?
É, depois ele passou, sim, pro Negão.
E aí depois...
entrou o gurizinho no lugar do Negão, do como azul.
Uhum. E aí no Dino Trovão ele foi preto.
Ele foi pra...
Pro UFC.
Ele tá no UFC.
Ele tá lutando MMA lá, cara.
Quebrando a cara de todo mundo agora, oficialmente.
Uhum. Ele é um porradeiro do caralho, cara.
Meu Deus.
Ele até encarou um brasileiro, se não me engano, né?
Ah, cara, eu não vi. Eu só vi uma luta dele que ele acabou a luta em 20 segundos com a chave de braço. Olha, cara, melhor que o Mighty Morphin era o filme do Mighty Morphin que passava na sessão da tarde.
É, passou recentemente.
É? Caralho, esse filme é foda. Começam eles, eu lembro até hoje, começam eles pulando de paraquedas, aí alguém tá criando uma gosma roxa, e aí as pessoas começam a comer as gosmas roxas, e eles viram ninjas. Caralho, esse filme é foda.
Total sentido esse filme fez.
Eles fazem. Eu lembro que na parte do dinossauro de osso, eu ficava com cagaço, cara. Daquela merda de, sei lá, eu tá roendo um osso.
Eu acho isso interessante nos Power Rangers, que é o seguinte: temos o Mighty Morphin, aí depois do que era o Duranger japonês, depois do Duranger veio o Dire Ranger, que é baseado em mitologias. Só que daí no Power Ranger eles não adaptaram o uniforme deles. O único uniforme do Dire Ranger que usaram, que é o branco, que a gente conhece. Que o uniforme do Dire Ranger é lindo, depois eu envio, é muito foda, não sei porque eles não utilizaram. Aí tá ligado que tem os ninjas, né? Então, teve um momento que no japonês eles lançaram, tem o Sentai Ninja, que é o Ninja Sentai Kakuranger. Só que é o seguinte: uma temática ninja, que os robôs gigantes são coisas japonesas, como um castelo japonês, uma coisa similar. Tem um macaco, o sapo, o urso, sabe? O que que os americanos fazem pra adaptar esse Sentai? Transformam em Power Ranger alienígena.
É verdade, esse
Power Ranger alienígena
nem fez muito sucesso, né? Sim, mas essa parada dos Power Rangers ninja virou uma lenda, né, cara? Virou uma parada incrivelmente foda. Só tem no filme, né?
Não, não tem uma série, não, do Power Ranger ninja?
É outra, é baseada no Hurricane.
Não, tipo, eles continuaram. Eles continuaram, mas não alterou grande coisa. É como se fosse um filler.
Deram uma olhada na imagem que eu enviei do
uh-huh.
Que eles jamais adaptaram, que é muito legal.
Porque... Como é que essa roupa apertada aí não dá pra genitália, né? Porque os caras não tem nada, não, meu.
É japonês, né, cara?
Capado, pô.
Japonês. O Reinaldo disse que dá pra ver a costura.
Dá, olha lá no Power Ranger rosa.
Não dá, não, cara.
Tá, cara, na perna.
Ah, cara, é série japonesa, dá pra ver. Eu tô vendo, dá pra ver mesmo. Que merda, né? Mas... O ponto é esse, cara. Esse filme é incrível, cara.
Temos um ataque de Tengus. Foi traduzido como corvos, não sei o quê.
É, porque esse cara roxo, ele invocava corvos, né? Tengus.
Não, eu tenho que falar do filme de novo. Lembra a parte, o Christian? Você, vai comigo. Que eles estão no templo lá, recebendo os seus poderes ninjas lá daquela...
Maga gostosa.
É, da maga gostosa. Aí começa. Jack, você é o macaco, porque você é... Ih, não sei o quê. Aí chega do preto, que é o mais lado.
É o sapo, né, cara?
Eu sou o sapo.
Falar assim que o Pedro Macaco ia rolar pra você.
Eu sou o sapo. Aí, o que é que ela faz? Sim, você é o sapo. Dá um beijo nele. E com um beijo você vira um príncipe. Porra!
Porra!
Eu lembro disso, tá vendo? Power Rangers, Lightspeed Rescue! Power Rangers, Lightspeed Rescue! Os Power Rangers foram transformados em crianças, então só os alienígenas puderam ajudar, né? O fracasso, que teve só alguns episódios.
E o Zell. E aí, qual é desse Zell?
Cara, o Zell, pelo que eu me lembro...
Eles tinham os cristais Zell, que era a nova fonte de poder, já que a fonte de poder antiga deles terminou de novo.
O vilão era o Rei Máquina?
Rei Máquina, tinha o Império Máquina.
E ele tinha um filho Máquina.
Como?
E tinham empregados Máquina, e tinham soldados Máquina.
A mulher Máquina. E ele fabricou o filho dele,
então. Ele tinha uma mulher Máquina, um cachorro Máquina.
Cara, não se pergunta esse tipo de coisa.
Toda vez que mostravam o castelo lá, o Imperador Máquina, sempre era a mesma cena. Então tu via as coisas sempre se mexendo do mesmo jeito. E dava uma agonia.
Dava agonia.
Não, e eu tenho que fazer um comentário sobre o Zell, que, cara, é o jeito de mofar mais maneiro de todos.
A abertura é muito legal, eu gosto da abertura do Zell.
No Zell tinha aquele gordinho, aquele magrinho de novo, né?
Tem, aliás, nesse último que tem aí, que é o Samurai, samurai, tipo, eu só ia citar que eles voltam pra Alameda dos Anjos e o Book tá de volta.
Ele tá com o filho do... Não, é o Skull que tá de volta. Skull, sei lá. É o gordinho que tá de volta e o filho do magrinho.
Eu tenho uma pergunta muito importante. Esse Zell levou alguém a algum lugar?
Uma coisa que é interessante observar do Zell é que tem nada a ver com o original japonês, porque o original japonês é fala de um grupo, de um esquadrão, que é uma espécie de um pelotão, sabe, que protege a Terra, que é o Choriki Sentai Ranger.
Então, tipo, em linhas gerais, o Zell descambou a parada.
Sim, o Zell foi tipo o plano B, já que o Alien Rangers não funcionou.
Não, eles pegaram a próxima, né, temporada japonesa ali e tentaram continuar, meter uma continuação que emplacasse, pelo menos. Não foi um fracasso tanto quanto o Alien Ranger.
O Zell, o Ranger Dourado.
Ele era preto, cara, na verdade.
Pra mim, ele é o segundo Ranger especial mais maneiro de todos.
Pô, ele é maneiro, eu tô vendo aqui. Porra, ele é muito foda. E é o Jason. Mas eu tenho certeza que o próximo depois do Zell foi um sucesso. O Turbo. Não?
Não foi o espaço?
Turbo veio antes do espaço, tanto que o começo do espaço são os Rangers do Turbo pegando a espaçonave.
O Turbo é bom porque também tem um filme.
Que é uma bosta,
não,
né?
Não.
O Turbo é a segunda melhor forma de mofar.
O Turbo são os segundos melhores Megazord, que são carros, cara.
E esse também tem nada a ver com o original japonês. Será que o japonês ele é uma paródia de todas as séries de Sentai? Então é tudo uma grande comédia.
O Turbo é foda, cada um tinha um carro, cara.
Aí você gostava, Magal, porque você devia ter mais ou menos uns 13 anos e tinha um Ranger de 13 anos
que quando montava crescia, né?
Mas aí eles criam uma história dizendo que o Alpha deu um jeito de alterar a forma da...
O Alpha era um coruja, né?
O Alpha era o robô.
Que falava ai, 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 não era?
Isso, é esse mesmo.
Aí, Sakura, cara.
Também. cara, diferentes ai, 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 tem o ai, 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 ai do Alpha, ai, 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 e o Kito da Sakura e tem eu.
Ai, 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 da Vanessa da Mata.
Bela piada, campeão.
Então, como eu tava dizendo, ele alterou a forma como o Justin, que é o Ranger Azul, morfava pra que ele crescesse e ficasse do mesmo tamanho dos outros.
Muito escroto, cara. Os vilões ficavam num submarino nuclear, né?
Na verdade, o Turbo não teve um sexto membro. Ele teve um personagem extra, o Ranger Fantasma e o Centurião Azul.
Pois então, é. Ranger Fantasma pode ser considerado um sexto.
Não, não são sexto membros. Eles
não, porque no Galáxia Perdida tinha um sexto membro.
E do Galáxia Perdida é um membro extra, não é Ranger.
Não, é Ranger, cara, é Ranger. Não,
isso eu sei diferenciar porque no último Sentai que teve eles souberam dividir os membros extra dos sextos membros.
Era isso que eu ia falar, porque eu não considero o Ranger branco um Ranger extra. É tipo, ele é um Ranger e foda-se.
Peraí, tem uma coisa sobre o Turbo que eu tenho que falar, que eu acho escroto pra cacete. Okay. E eu vou falar porque eu tô indignado. São carros, os robôs e nada, quando eles chamam os carros pra virar robôs, os carros ficam gigantes.
Mas
em cima das árvores.
Ah, os carros eram pequenos, era?
O carro era um carro normal, cara.
Aí eles do nada eles crescem.
Se eles eram carros, seriam eles uma continuação dos Transformers?
Fica a dúvida. Qual é a do Power Ranger no espaço? Eu lembro que o Power Ranger vermelho tinha um cabelo comprido.
O Zordon se perdeu, tipo, ele sumiu da Terra.
Sério?
Sim. Tanto que esse é o plot do espaço onde eles estão buscando. Os Rangers sobreviventes, menos o Justin, porque é muito novo, vão para o espaço com o Andrews, que é o Ranger vermelho, e com o Alpha.
O Andrews eles encontram depois no espaço.
Uma coisa que eu queria falar pra vocês, eu vi muito pouco de Power Ranger.
Tu não viu do espaço, cara? Eu fiquei tão emocionado quando eles descongelaram o Ranger prateado. Verdade. Ele era maneiro porque ele era loiro, né?
Não, não era por isso, era porque ele tinha uma metralhadora.
A Ranger com metralhadora, meu?
Ele tinha uma metralhadora.
Pô, mas ele era tinha toda uma relação com o Ranger vermelho, velho. Eles tinham toda uma parada, era muito legal.
Pronto, esse é o meu Ranger favorito aí, esse aí da AK, qual o nome dele?
É o Ranger Prateado.
Ranger Prateado, esse é o cara.
O meu favorito é o Dourado, porque ele ganhou o BBB.
Ele ganhou o BBB, putz, entendi agora.
O espaço é legal, cara, porque tem uma abertura do cacete também, que era demais.
5, 4, 3, 2, Rangers in Space.
Tinha todo aquele drama também com o Andrews, achar a irmã dele, que na verdade era a vilã da história.
E também tinha outra parada, que tem o melhor Megazord de todos os tempos. É o Mega Viajante.
É um Megazord com a mochilinha nas costas pra vender Havaiana, né, cara? Fazer mochileiro na Europa, assim.
Eu tenho algumas dúvidas sobre Power Ranger. Eu sei que vocês estão muito evoluídos aí, esse Christian Dente pra caramba, PhD em Power Ranger, o cacete. Cara, o que era o Zordon? Zordon era um
Buda. É verdade, o que era
o Zordon? Zordon era uma cabeça.
Zordon era aquele Dr. Evil do Austin Powers?
Austin Powers.
Era a cara do
Dr. Não, Evil. Não, no filme do Power Ranger, eles quebram o Zordon. E
o Zordon é um alienígena.
Ele é um ET?
Ele é um ET.
Porque tudo no universo do Power Ranger acaba se resumindo a alienígena.
Ele parece a Britney Spears também, quando deu aquele surto dela.
Raspou a cabeça.
O Zordon era um alien. Ele comandava os Power Rangers. Que era? Ele era um mafioso alienígena. Eu quero entender isso, cara.
Eu acho que ele era um mafioso que tinha um hit squad. que eram os Power Rangers. Aí ele mandava, mata esse gigante aí pra mim, tá claro?
E tipo, a relação do Zordon com os Power Rangers era algo, uma alusão à série Charlie's Angel?
Provavelmente, cara. Provavelmente ele fazia parte daquela seita lá dos vilões todos, e aí eles rejeitaram o Zordon. Aí ele foi procurar na Terra seres inferiores que não tem coisa pra aprender com tudo.
Peraí. Alguém pode me dar o que vocês estão fumando aí? Que eu também quero.
Aí ele colocou os seres inferiores, deu os seres inferiores.
Caralho, Reinaldo foi longe. Ele fez com
que os seres inferiores fossem combater o pessoal que traiu ele, porque ele é um renegado daquele lugar onde ele estava. E aí, os vilões, na verdade, são as pessoas que renegaram os Zordon. O Zordon quer mal, cara.
Ô, Christian, como é que tá a família aí, Christian? Tá tudo bem, cara? O Galáxia Perdida foi a partir daí que eu notei que o Ranger Vermelho era malhado e quando virava era franzino. O Galáxia Perdida era o que tinha um abelhão?
Sim.
Eu lembro que tinha um escorpião.
O abelha era irado, cara.
Aí tinha a mulher que era princesa lá dos incestos.
Aí, ó. Aí, abelha.
Traquina.
Não, é, era o nome da mulher. Era Traquina.
Porque eles precisavam de patrocínio. Aí chegou o biscoito Traquina.
Exatamente.
E gostou da
piada? Eu acho o Galáxia Perdida demais. Porque ele foi o primeiro que cortou a relação com a série anterior. Que cada um tinha um animal, né? Cada um era defendido por um animal. E tinha um negão.
Era um macaco.
Era um macaco.
O negão, ele era uma espécie de pássaro. E na tradução portuguesa, o bicho, ele era um codorna.
O homem codorna, cara. Do Doug, que ela defendia ele na cabeça.
Meu Deus do céu.
Foi no Galáxia Perdida que teve o primeiro episódio Para Sempre Vermelho? Foi no Força Animal. Isso, exatamente.
No Galáxia Perdida foi a primeira vez que juntaram duas gerações. O que o Christian falou estava errado. Eles não cortaram relação. Eles só mostraram uma coisa que estava acontecendo em outro local. Porque chega um momento em que os Galaxy Rangers, digamos assim, estão combatendo um inimigo que é tipo uma versão maligna dos Rangers, que eu esqueci o nome agora.
São
os Psycho Rangers. Isso aí, os Psycho Rangers, os Rangers do espaço vão ajudar.
Caralho, irados esses Psycho Rangers. Que foi, Reinaldo?
O Reinaldo tá junto comigo, cara. Achando isso tudo mó graça, viu? Achando isso tudo muito zoado, cara.
Peraí, cara. A gente esqueceu de citar o melhor crossover do mundo dos Power Rangers. Tartarugas Ninjas.
Ah, sim, no espaço.
Isso aconteceu no...
É disso eu lembro, cara. É mesmo, teve um crossover, né, entre os dois.
Foi uma bosta.
Olha só.
Foi uma bosta.
Não, que Tartarugas Ninjas, cara, quando eu tava no desenho era uma coisa. Quando veio o filme, meu... É assim, eu gostava muito quando eu era criança, Tartarugas Ninjas 2. Mas, meu, se você olhar hoje, parece quatro pintos verdes com uma boca... Ali entre a base do pinto e a glande, né?
A cabeça de
grande. Uma boca. Né? Cabeça de grande, gente, cara. Aí vamos fazer o Tartarugas Ninjas 3 no Japão.
Uma merda.
Poutes, grila.
É uma merda, mas eu vi três vezes.
Os quatro pintos foram lá pro Japão. Ficou horrível, cara. Ficou horrível,
cara. Cara, eu sei o que você tá falando, não parece mesmo, mano.
Eu sou espinto, cara, aquilo, meu.
Vocês lembram do Ranger Extra do Galáxia Perdida? Era tipo um cavaleiro, assim. Era o Magna Ranger, né?
E cara, e ele tinha um touro.
Ele tinha cabeça de touro.
Não, e o Zord dele era um touro.
Parece aquela versão pirateada daqueles samurai que passava na... Qual é aquele samurai que passava na Manchete?
Esqueci.
Agora é o Warriors, isso mesmo. Exato. Cara, eu tinha que falar uma coisa. Eu lembro que, assim, eu já vi várias coisas pirata que bizarra, tipo Toy Story 3, um boneco do Naruto, Dragon Ball, sabe, um boneco do Ichigo, já vi várias coisas. A coisa mais esquisita que eu já vi numa feira, eu vi o cara vendendo um Seto Kaiba, Yu-Gi-Oh, um patinete.
Por quê?
Não sei, cara. Eu sei tocar de patinete. Eu parei e fico olhando pra aquele cara. Qual a lógica?
Cara, o Ranger Verde sempre se fode, né, cara? O Negão sempre se ferra.
Negão sempre se fode.
Todo filme, cara. Todo filme é básico o Negão se ferrar, cara. Todo filme, toda série, toda mídia.
É o que diz naquele vídeo do...
Da
narração do Fia.
Mas por que é que o Negão tá sem o capacete?
Se a arma dispara acidentalmente. Depois da Galáxia Perdida, tivemos temos o Lightspeed de Resgate.
Que era que o Ranger Resgate. Vermelho era um bombeiro.
Isso. Putz, grila, parou.
Não, peraí. Eu tenho que fazer um comentário muito e urgente sobre o Lightspeed de Resgate. O Ranger Verde era igual ao meu pai quando ele era mais novo.
Ranger Verde era um negão.
Não, verde não, desculpa. O vermelho. Vermelho.
Seu pai era negão?
O Lightspeed Rescue é interessante que a gente tem bem os arquetipos de personagens. Temos a amarela a lésbica, a rosinha
é, delicada. A amarela era mó esportista, né, cara? Meio lésbica.
O japonês é o azul, que ele é meio não fede nem cheira. O negão, que tenta pegar todo mundo, mas como ninguém. A cientista gostosa. O chefe. Eu lembro que o chefe tinha um bigode. E a vilã gostosa pra cacete.
O chefe tinha um bigode.
Não, o chefe. Não, e o chefe, ele era tipo o mentor do Ranger Vermelho, que ele também era bombeiro. E tem um dia que mostra a cicatriz de bombeiro. Bombeiro dele, que você fica, puta, olha aí, o cara se queimou, né? Era debaixo, era tipo um laboratório submarino, né, cara? Debaixo d'água, era mico. Era legal.
Cara. Não, calma aí, vamos voltar rapidinho no Lux Galaxy, que eu tenho que perguntar uma parada pro Christian. Por que que trocaram a Ranger Rosa?
Talvez tenha acontecido, geralmente em Power Rangers tem um problema com o salário, que ninguém paga bem os atores do Power Rangers. Porra, os caras são desconhecidos.
Que é o pistolão do Power Ranger.
Pistolão?
Pistolão.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
A Ranger Rosa do Lightspeed Resgate.
Era um travesti, aí tinha um pistolão na calça.
Não. Ela era a filha do chefe da operação.
Ah, é nepotismo, né, cara?
Porra.
E o Ranger, uma coisa muito interessante dessa série é que na original japonesa não tinha um sexto membro. Então o que os americanos fizeram? Criaram um sexto membro. Que era o Ranger Titanium, que é prateado também.
Tinha vários. Era tipo o fodão, né? Que era.
Ele era irmão da loirinha. Ele era irmão da loirinha.
Vê na cara, horrível, cara.
Ele é irmão da loirinha, que é da loirinha gostosa.
É tipo o Clint Eastwood, tá ligado? Ele tá lobo solitário lá e ele aparece pra botar pra poder.
Então os americanos fizeram uma roupa.
Que beleza. Por que não? Ficou muito ruim, assim. Mas eles tentaram, pelo menos, né? Agora, peraí, para tudo. Reinaldo, parou tudo. A gente vai falar do melhor Power Ranger de todos.
Exatamente, muito bem falado. Pelo menos acerta alguma coisa, né, Magal?
O melhor de todos. Você sabe qual é, né, Cris?
Sim. Exato, da corujinha, né?
Força
da
do corujinha. Tempo.
Força do tempo.
Foi o Power Rangers definitivo, cara. Você viu, Reinaldo?
Esse era muito bom, eu vi. Então que tinha uns troços que o Megazord serve pra uma plataforma assim.
Exato, corria, né? Cara, esse Power Rangers é foda pra caralho. Pra começar, que a história era muito boa. Era num futuro, tinha uma corporação de Power Rangers, aí tinha a Ranger Rosa e
os policiais do futuro.
Exatamente, e aí o Ranger fugiu um vilão no futuro, ele viajou pro passado e de quebra ele matou o Ranger Vermelho. E a Ranger Rosa tinha todo um romance com o Vermelho. E aí ela volta pro passado pra ir atrás do vilão que fugiu e matou o cara, e ela descobre tipo o tataravô do Ranger Vermelho que morreu, que é igualzinho ao cara, entendeu? Uhum. Aí ela desenvolve, e ele tem, por ter o DNA do cara, ele consegue morfar no morfador dele, que era...
É, porque os morfadores só...
Funcionava na base DNA.
Exato. E aí ela começa a desenvolver relação com ele, e eles têm que lidar com o passado, depois descobre que o cara, na verdade, não morreu, ele volta, mas ele é um escroto e tal. Puta, muito...
Não, pera aí. Tá esquecendo de um detalhe.
O quê?
Força do Tempo é bem capaz de ser realmente o mais maneiro, porque não tinha um Ranger Vermelho, mas dois.
Porque era o
Quantum Ranger.
Quantum Ranger, tinha um dinossauro.
Caralho, o Power Ranger Quantum é o melhor membro extra.
Ele é considerado o sexto membro do Power Ranger.
Ele é o melhor, cara. Porque ele é o anti-herói. Ele é o Vegeta. Ele é o cara... I don't care. E ele tinha toda uma questão de eu não quero ser um Ranger, né, cara? Porque ele...
Eu sigo ordens.
Exato. E ele tava contra os caras, na verdade. Mas aí o morfador ligava e tal. Puta, muito foda. O que eu lembro disso... Era o vilão, ele tinha uma espada de osso, que era o joelho dele, né?
Hansik.
Ele batia no joelho, saía um ossinho e virava a espada dele. E eu nunca
entendi como é que ele conseguia andar
depois. Nem eu, Pedrinho.
E o que eu achava engraçado da Força do Tempo é que os inimigos viravam uns bonequinhos.
Congelava
eles.
É verdade.
Ah, era um destroço. Era tipo uns bonequinhos daqueles soldadinho verde.
Exatamente. O Ranger Azul, ele era irado também, porque ele era meio I don't care também, meio irritado assim, sabe? A coruja era o alfa animal, né?
É o alfa deles. Eu esqueci o nome.
Aliás, todos eles tinham uma espécie de alfa, né?
Uhum. Em todos?
Sim, tem que aumentou, cara.
Depende, por exemplo, no Rescue, no Lightspeed Rescue, era a cientista gostosa, que era o alfa deles.
Christian, né? Você lembra dos dois últimos episódios do Força do Tempo?
Sim, sim.
Eu quero que você me confirme. A luta na torre é a melhor da história dos Power Rangers. Você confirma?
No final do Força do Tempo tem aquele momento que o Vermelho e o Quantum, eles são simplesmente rodeados por um exército de milhares e milhares de...
Caralho, puta que me... Se eu achar no YouTube, eu vou deixar aí no post. Porque essa luta, eu acho que até hoje, ela é muito foda, cara.
E aí tem uma contagem de 100, né? Que eles vão matando.
É, cara, eu acho que eu não consegui assistir esse episódio. Você só me diz uma coisa. Eles contaram, tipo, Legolas e Gimli. Tipo, já matei 6, né? Esse aí só conta como um.
O grande mérito da Força do Tempo é eles serem realmente fiéis à história do original japonês.
Cara, essa luta na torre, eu vou ficar batendo na tecla pra sempre. Vejam, cara, procurem atrás.
E tio, qual o plot desse Time Force?
Porra, eu falei, o Gendou tava dormindo, não ouviu.
Ah, desculpa.
Depois você ouve o programa e você pode...
Foi mal.
Tem o último que eu vi, que foi o Força Animal.
Que, desculpa, mas Força eu tenho que fazer um comentário agora.
Força Animal,
tem o sexto Ranger mais homossexual que existe.
É o Lobo? Eu lembro que o maior mérito do Ranger Lobo era jogar sinuca.
Exatamente, era isso. Nossa, que eu ia falar.
Eu lembro que quando o Megazord, ele jogava futebol.
Nossa.
É, ele jogou, é porque... O tatu. Ele foi lançado durante a época da Copa do Mundo do... Então, o Megazord, o tio Megazord tatu virava uma bola.
O Força Animal, ele era bom... Porque ele não era bom, né? Ele era uma merda. Ele era uma merda, mas, tipo, ele era diferente porque você tinha vários Megazords, a depender do animal que o cara capturava. Vocês lembram do episódio do Nunca Desista?
Assim de nome, não. Diz o que acontece.
O Ranger azul fica preso num sino.
Que é um negão azul.
O Ranger Pedro fica tipo, não se renda, nunca desista, saia do sino. Aí o cara sai do sino.
É fácil, sim?
É.
Uma coisa idiota do Força Animal é que todos os monstros eram baseados em um lixo.
Não. A coisa mais idiota do Força Animal são eles correndo.
Ah, que eles correm tipo animais.
É verdade. É muito ruim.
Ai, você me lembrou disso, cara.
Aí eles tinham aquelas unhas na luva.
Você me lembrou disso. Você lembra que na Força Animal tinha uma ilha flutuante?
Sim.
É. Vem cá, o espaço aéreo americano nunca estranhou isso, não? Nunca olhou. Eu tava passando um caça, bateu um rádio, falou, torre. Temos um objeto estranho de 50 km de diâmetro aqui no espaço, mas vamos deixar ele aí, porque tem uns bichos.
Ah, deve ser o Power Ranger, deixa pra lá, cara. Vai na abertura americana, olha o Power Ranger preto, no 30 segundos, exato. Olha a risadinha que o cara dá pra câmera.
Ele dá aquela risadinha de vou te comer mais tarde, né, cara?
Não, ele deu aquela risadinha de Pelé, daquele comercial do Café Pelé.
Café Pelé, entende?
Tomou, né?
Ó. E essa piada foi um oferecimento ao Pó de Café.
Vou te falar, o Força Animal foi o último que eu vi. Depois desse, acabou, morreu pra mim. Porra.
Não, depois desse teve o Ninja.
Foi o Ninja Storm? E aí, vocês viram? É bom?
Cara, eu só pergunto o que são o quarto e o quinto Ranger, né? Porque eles são besouros.
É que o Tempestade Ninja, ele tem nada a ver com a história original que falava das academias ninja e tudo mais.
Tem que citar que é o Dino Trovão, porque é a volta do Thor. A lenda. E ele volta fazendo dois papéis. Ele faz o papel do Alpha, porque ele é o que sabe tudo. Ele volta como ele mesmo. Ele volta como
o
Tommy.
O lendário Tommy.
Tanto que é no Dino Trovão que rola o episódio de 1000, acho que é 1000 ou 500 de Power Rangers, que daí o Tommy faz uma retrospectiva de todos os Power Rangers que aconteceram até o momento.
Teve o da magia.
Que é o Força Mística.
Força Mística, cara, que tinha uma abertura muito ruim. Ele era ruim como um...
Era os que tinham a capa.
Eles tinham a capa. Eles matavam o vilão com a Avada Kedavra.
Eles tinham várias. Varinhas mágicas.
Ah, sim, o Força Mística.
Renato. É muito gay, eu acho muito gay.
Power Ranger Mago, cara.
É, esse eu não vi não, cara.
Assim, fez bem, né, cara? O SPD é que tem um Ranger vermelho negão.
Daí o azul queria ser o vermelho, ele era todo cheio.
O azul sempre quer ser o vermelho.
Mas esse, ele era pra ser o vermelho, aí chegou o negão do nada e pegou o lugar dele.
O azul sempre é o viado.
Ah, é, o Billy era o viado, aí ficou esse estigma.
Ele é a cara do Petkovic, esse Billy, cara.
Não, mas é isso. Depois disso não teve mais, né? Só teve parado sem graça.
Tem... É, só te... só teve parada sem graça. Teve mais um sobre animal, que é...
Daí depois tem a Fúria das Selvas, o RPM.
Tinha o RPM, que o Ranger Vermelho era o Paulo Ricardo, né? Ah, não! E o chefe deles era o Cachorrão.
Era um cachorrão.
Virava um Ranger, cara.
Cachorrão? Cara, esse cachorrão não era pai de alguém?
Não rola.
Não, nunca era.
Cara, não dá.
Cachorrão era pai daquele cachorro do Mib, saca?
Não, cara. O cachorro era azul, meu. Não, cara.
Não, a mulher dele morreu.
Não, cara, tem um rei que late.
Tem mulher.
Tinha mulher cachorro. Era um planeta de cachorro.
Não, vem cá, nenhum dos Ranger latia, não, cara. Na verdade, eu acho que essa Ranger rosa aqui tem maior cara de cachorro, cadê? Acho que não é dele, cara.
E-mails! Ha!
Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial.
Uou! Estamos começando mais uma leitura de e-mails no Afogados no Sofá. E agora eu estou aqui de volta.
Roxana, a leitura de e-mails no final, algo que você nunca fez, você vai dar conta agora?
Eu tenho que dar, né? Se não der, o
mundo pipoca, cara. Você não sabe, mas eu estou dançando aqui agora.
Você tá dançando? Estilo... Como é aquela dancinha lá que o cara faz só com a mãozinha? Sabe a mãozinha? A mãozinha não,
Macarena.
O bracinho.
Macarena.
Que você fica fazendo o bracinho assim, parecendo que tá dando cotovelada
nos olhos. Gunner style.
Não, cara.
Cotovelada é box tailandês.
Foda-se, eu sei que eu estou dançando assim a dancinha dancinha da vitória, cara.
Isso não é importante, Reinaldo. Importante é que nós estamos na leitura de e-mails e estamos aqui para ensinar os ouvintes a se comunicar conosco. Exato, né?
Isso é muito... Exatamente, é muito importante. Afinal, o nosso blog, ele flui em função das pessoas. Se as pessoas não comentam, se as pessoas não entram em contato com a gente não tem como entrar em contato com as pessoas.
E é verdade.
Que é de nós sem entrar em contato das pessoas, né?
Porque... Ah, eu gostei. Eu achei bonito a sua declaração.
Tá vendo? Né? Olha lá. Eu tô melhorando. Tá bom.
Então, se você quiser mandar um e-mail para Afogados no Sofá, como é que faz, Reinaldo?
Você vai lá no seu provedor de e-mail e escreve assim: contato@afogadosnosofá.com. Por favor, Põe assunto. Tem gente que manda e-mail sem assunto. A gente, quando vai ver lá os... A gente vai selecionar os e-mails, a gente tem que ver o assunto. Porque tem gente que manda e-mail nada a ver, ou então de programas antigos, e a gente... Fica muito mais fácil pra gente selecionar.
E-mail sem assunto é tipo uma conversa sem assunto,
cara,
né? E aí, cara, como é que vai? Opa, beleza. E aí? E o tempo? E a família? Olha, toda vez que a gente fala de tempo e família... Tá foda, tá certo?
Isso, cara. Você não sabe mais o que falar, né?
É tipo uma parada. Eu já recebi e-mail pra Afogado falando de tempo e família. Ô, meu amigo, vamos falar do programa aí, caralho.
Meu filho, não fode, né, meu filho?
Se você quiser falar de tempo e família, você pode twittar pra gente. De que maneira,
exato,
Reinaldo?
Exato! Você vai lá no Twitter e segue @afogadosnosofá. Se você tiver afim de ir além, você pode também, sei lá, seguir @rndsiqueira e @lpmagal, né?
Eu tenho um protesto contra esse Twitter.
Aliás,
não. Eu tenho um protesto contra as palavras, as letras. A gente tem um @, né?
Sim.
Que é um azinho dentro de um círculo. Por que não tem o berroba, o cerroba?
Berroba?
Berroba.
Berroba me lembra óleo de peroba.
Berroba me lembra beholder.
Puta, é mesmo, olha lá.
É verdade, tá vendo? Cara. Ah, e o beholder é o quê? É um olho dentro de uma bolinha. Olho.
Caralho, são vários olhos dentro de uma bolinha.
Vários?
Acho que são vários.
Acho que depende da versão do D&D.
Deve ser.
Bom, se você quiser corrigir esse erro nosso, você pode falar no Facebook.
Se você quiser ver nossa ficha lá no né? Não, foi muito ruim, eu ia fazer uma piada muito ruim no Facebook. Mas vamos lá, se você quiser...
Pô, vai tudo, cara. Piada ruim, Afogado mesmo.
Que eu nem sei como terminar essa coisa sem fazer referência ao fórum.
Já sei, ó, galera. facebook.com/afogados, valeu?
Exatamente. Ou então você que é descoladão aí das áreas, tipo Nicolas Queiroz, você bota fb.com/afogados no sofá, você vai achar também. Dá uma curtidinha lá, ó.
Exato. O Mark Zuckerberg é o cara mais foda do mundo, né? Ele é o cara que conseguiu comprar um domínio de duas letras. FB.
Ah, cara, mas... Não, mas...
Já existia, com certeza.
Mas, cara, o Johnny Kent tem um migre.me.
Ah, mas Migri tem 5 letras.
Ah, mas é ponto Mi.
Mas Mi eu te expliquei.
Ah, é, no... cara, mas... Não deve ser. Não deve ser mesmo.
FB,
deve,
cara.
Deve ser uma parada especial, assim, sei lá.
Será que tem o a.a.com? Será? Arroba.com? Berroba.com?
Berroba, tá, berroba. Puta, eu vou... Tem que botar um domínio, registrar um domínio berroba.com, cara. Esse não vai fazer sucesso, cara.
Vai ser copyright afogado no sofá.
Exatamente, berroba.com. Aí vai, ele acessa, é redirecionado, tá ligado?
A gente tem algum recado pra dessa semana? Tem, Reinaldo. Gente... Você não sabe, mas tem.
Qual que é o recado?
Eu... participei do mais um cast novamente, de novo, mais uma vez.
Ih, é mesmo, cara? De novo?
Oi, de novo, eu tô fazendo, porra.
Olha aí, tá recorrente, hein?
Tô batendo cartão lá. Episódio 14 do mais um cast, Prefeito Indeciso e o Casamento da Bicicleta. Você já ouviu, Reinaldo?
Opa, ainda não vi não, cara.
Ih, que pecado, tem que ouvir.
Eu vou ouvir, vou ouvir. Ouça você também, ouvinte, vamos pôr lá o feedback lá nos comentários do mais um cast. Vamos encher aquela bagaça lá também. Qual mais? Qual mais?
Porque você, seu safado, você participou do podcast Tanguinha.
É verdade, eu participei do podcast de Tanguinha, rapaz. O programa é sobre ousadia e alegria. Ouça lá, tá ótimo programa. Eu não sei.
Eu adoro os temas do podcast Tanguinha.
Os temas deles são muito bons, né, cara?
Hoje a gente vai falar sobre óleo de peroba.
É, eles pegam, sei lá, um dicionário e faz, tipo, joga moeda pra ver se é a letra A ou B, tá ligado? Uhum. E aí ele pega uma palavra aleatória e, porra, vamos fazer um programa sobre isso aqui.
Ou duas, aí saiu O, ou Z, D, A, A, E.
Exatamente, olha, cara, puta, podcast de Tanguinha.
Eu quero ver o dia que vai cair na letra D, ducha anal. Aí eu quero ver um programa.
Caralho.
Você vê que essa piada é recorrente minha, né, sobre ducha anal.
Eu tenho um recado, pra você, Magal.
Tá, diga aí.
Eu tenho um recado, na verdade, pra todos os ouvintes, cara.
Não é só pra mim, não? E se você quiser, a gente pausa o gravador aqui.
Porque eu lembrei da micareta do Miranda, cara.
Ah, meu Deus. Você viu no meu Twitter?
Eu vi.
Vai tomando boa noite inteira.
Puta que pariu, muito bom. Ah, essa internet. Ô, Jesus.
Essa internet. Então, vem com a gente, lê os e-mails e tome no cu a noite inteira. Você também.
Vambora. Cara.
Primeiro e-mail do Everson Felipe, que tem o provedor de e-mail da Gmail. Você pegou essa época que eu começava a falar o provedor de e-mail das pessoas?
Peguei. Inclusive, eu peguei a época que o Gabriel ficava enchendo o saco separado também.
Você pegou a época que a gente falou sobre o Watchmen?
Essa acho que não, cara.
Não? Ah, e o Everton diz aqui, ó, e aí galera do site, ele se chama Everton Felipe, mora em Goiânia, eu ia fazer, não vou fazer piada, mas ele disse que não canta, era muito ruim, mas ele disse que não canta sertanejo e nem gosta de sertanejo, apesar de morar em Goiânia. Eu conheci uma mina de Goiânia, aqui em Salvador, e ela disse que lá todo mundo gostava de sertanejo e ela gostava de Racionais.
Eu conheço a menina de Goiânia.
Ah, você conhece. Mas o Everton Felipe tem 23 anos e ele é professor de informática.
Caralho, isso é tipo, ele é professor de informática da alfabetização, né? Porque professor de informática só da alfabetização.
E se ele for de faculdade, professor de engenharia da computação?
Ah, e ele vai ser professor de engenharia da computação. Ele não vai ser professor de informática.
Ele pode ser um cara muito humilde.
Ele pode trabalhar naqueles... muito humilde, cara. Ele deve trabalhar naqueles cursinhos de idoso, sabe qual é? Que ensina a entrar na internet, essas paradas.
É, a mamãe, aprenda a usar o computador.
Sim, ainda mais que lá é tudo fazenda, cara. Goiânia, é tipo inclusão digital.
Que coisa feia com o Everton. Porra, tá mandando e-mail pra gente aí. Ele disse,
cara,
que...
assim, boa sorte aí, né?
Boa sorte seu emprego, ensinando as velhinhas. Ele vem primeiro lamentar a saída temporária do Gordo. Muito triste, estamos todos chorando, né, cara? Menos eu não tô chorando, não. Inclusive, isso é um link pro fanart Reinaldo. Do nosso amigo Thiago dos Santos Passos, que mandou, como eu falei, um fanart. Do... referente ao Gabriel, que dormiu, né? Tá hibernando. Ele mandou um fanart que ficou muito ruim, mas a gente vai botar isso.
É pra provar que você pode ser feliz mesmo sem talento, né? Sacanagem.
Não, pô, o cara é criativo.
Não, é, sim, foi, é verdade.
É, ele não é.
Ou você bombadinho lá.
É, né? É meu objetivo chegar ali. Mas vamos, né? Você bem sabe que, né, tô muito distante disso.
Puta, você bem sabe. Me prometi um mar de rosa.
Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas. Nem sempre o sol brilha.
É uma música de Goiânia que volta ao e-mail do Everton. Ele diz que lamenta sair do gordo, mas que diz que a vida é assim mesmo, foda-se. Ele comenta algumas coisas do podcast 36 de Comidas Parte 2 que você participou, Reinaldo.
Exatamente.
Ninguém sabe, Reinaldo, que a gente gravou esse podcast antes de você sair. Você voltou e participou.
Exatamente.
Ninguém pode saber disso.
Não pode.
Ele disse que odiava o lanche do recreio porque ele tinha que ficar sentado, como é? Serrando comida com os famosos? Tinha popstar no colégio dele?
Caralho, cara.
Estava com Justin Bieber?
Popstar, tipo, pra Goiânia, né? O cara tem 10 amigos, é popstar.
Bruno Marrone.
É, exatamente.
Tchê, essa galera. O salgado favorito dele era esfirra de carne. Eu tenho que confessar uma coisa, velho. A esfirra do Habib's é o quê? 40 centavos?
É 50, 49.
Eu prefiro comprar 5 balas do que comprar aquela esfirra.
Veja bem, cara. A esfirra do Habib's de carne, ela realmente é uma merda.
É muito
ruim. Ela é uma merda. Agora de queijo é boa.
Mas o queijo não é queijo prato.
Claro que não, né?
Branco. Né?
É mussarela, não? Sei lá, parmesão.
Eu não gosto desse. Eu não tenho gosto, não.
Ah, mas o kibe é bom, o que importa é isso.
O kibe, né? Mesmo vendo o kibe. Ele disse que em Goiânia não tem o Guaraná Jesus, mas uma igreja local, olha isso, patrocinou uma fábrica de refrigerante e lançaram um similar chamado Guaraná Redentor, que também é roda.
Meu Deus, cara.
Pior que é Guaraná de canela, cara.
Caralho.
Pô, bala de canela, você lembra?
Lembro, é uma merda.
Tem um cheiro de baba, velho. Sei lá, é ruim.
É muito caralho. Ruim, cara. Nossa, isso aqui devia ser horrível. E era tipo vermelho, né,
É,
refrigerante, então é, sei lá, tipo sangue de Cristo, uma parada assim?
Tem poder, né?
Porra!
Ele disse que já gostou muito de tubaína e disse que não tem gosto de xixi, fale com meu pai, né? Você ouviu o programa, Renato? Meu pai... Ai, mas disse que o melhor Guaraná se chama Baré, que era vendido em garrafas de cerveja.
Caralho, esse aí era bem tratado.
Com certeza, os caras acabavam de beber a cerveja e jogavam Baré lá dentro. Aí, enquanto o pai dele tomava cerveja na mesa, as crianças pediam Baré e fingiam estar tomando cerveja. É. Saudável, criando a geração do futuro, né? Um bando de bêbado. Jesus.
É, fazendo isso aí, cara, não tem cultura.
O Everton de... Meu Deus.
tô sacaneando, cara. Relaxa.
O Everton diz que chegou lá em Goiânia uma caixa de bombom na casa dele, né? Chamada Didioli.
É isso aí.
Alguma coisa italiana. E ele diz que foi o pior bombom que ele já comeu na vida. Ele diz que nem o pavê de avó da chocolate.
O pavê de avó da chocolate, né? É, caralho.
As chocolates gigantes pegam os avós e coitados, né?
Caralho, cara. É tipo aquela parada dos Simpsons, né? Você já viu aquele programa dos Simpsons da China? China, Japão, não sei.
Já.
Que é, cara, Japão. É, a faca entra, as tripas saem, tipo isso. Só que com os avós.
Ele também gosta de sorvete picolé de sabores estranhos. Que beleza. Ele diz que lá tem o hábito de tomar picolé de cajamanga. Com sal.
Caralho, esse pessoal de Goiânia tem uma parada com sal, cara.
É?
É, a menina que eu conheço de Goiânia, que eu falei aqui, ela come limão com sal.
É, rapaz, porra, isso é uma piada tão velha.
É, eu sei.
Com ela, porra. Entendi. Eu conheço essa menina há uns 3 anos, cara, essa piada.
É o João, né? O João, porra.
É o João, né, a menina de Goiânia?
Não, que faz a piada.
É o João, isso.
É. Ele mesmo. Tá disfarçado, né?
Quanto à questão das balinhas, ele quer ressaltar o quê? Ele gosta muito de bala de tamarindo.
Caralho, olha, bala de tamarindo, ó, cara. Não
bala de tamarindo, isso. Bala de tamarindo com gosto de jenipapo. Você lembra desse episódio do Chaves?
Lembro. Era groselha, né? Não, groselha não, meu Deus. É refresco.
Isso, de tamarindo que parece de limão e tem gosto de cajá, sei lá.
Exatamente.
Mas ele disse que, como é. Ele acha a bala de canela mamilo, eu também acho, né? A gente não gosta.
É mesmo.
E se tem uma balinha que tem impacto com o capeta, ele diz que a bala de cola é boa, a bala de cola.
É boa, é. Ela tá,
não tipo, é.
Ela é ferve na sua boca, né?
É, não substitui a Coca-Cola.
Claro, mas... que não, né?
Ele disse que é muito gostosa, vende no atacado e depois é impossível chupar essa bala assim que ela corte a sua língua.
É verdade, que ela fica uns pontinhos depois, cara.
É verdade. É. Eu não notei isso.
Porra, ela
é Coca-Cola, né, velho? Alô, diabo, né?
Uhum.
Seria uma forma de conseguir sangue das crianças e adultos? Pra elas engolirem? Porque a bala corta a língua, sai sangue, aí você engole o sangue. Conseguiu muito sangue.
É, para.
Tá com um problema de logística.
Porra, tá, cara. É informática, né? Tá vendo? Tá vendo a fazenda?
Pra finalizar, o Everton diz que já fez aniversário em rodízio de comida japonesa. Que escolha de merda.
Pois é, cara. Puta que pariu, cara.
Porra. Você faz aniversário em rodízio, ponto.
Eita, que o celular tocou. Desculpa. Tá vendo? Até meu celular se indignou com essa porra que você fez, cara. Que pariu.
Cara, ele gosta...
Peraí, que agora eu tô... Puta, cara, você mora em Goiânia, essa merda só tem fazenda. Você poderia ir numa churrascaria, mas não, você... Puta, cara.
É verdade.
Meu
é verdade.
Deus, velho. O cara foi na parada... Ah, não. Eu não quero quero mais ler esse e-mail, né?
Quer mais não? Não quer? Passa?
Porra, cara.
Então, Everton, seu e-mail foi boicotado. Boicote... Boi... Olha, boi Goiânia.
É. E cortado, boi cortado. Churrasco.
Valeu. Próximo e-mail.
Próximo.
Segundo e-mail da Carol.
Não, cara.
O que foi?
Segundo e-mail. Ah, entendi. Vá, desculpa.
Você achou que eu tinha dito
o quê? É que você disse que era o segundo e-mail da Carol.
E daí? Ah, é o terceiro, né?
É, que na verdade é o segundo e-mail da noite do programa.
Exato, mas é o terceiro e-mail da Carol que ela manda pra Afogados, que a gente sabe.
Exato.
Ela manda muito e-mail.
Será que ela pode ter mandado como pseudônimo também? E a gente parou de ler, e aí...
É uma João Pessoa da vida, vários heterônimos?
Olha, esse AA dela pode ser André.
Não, ela falou, é a Aoki Akimura, se eu não me engano.
É, mas isso foi o que ela falou, né? Não tem nenhum André que mandava e-mail e parou não de mandar, do nada, assim.
E pode ser um Rodrigo do Quarto Sinistro, versão nova,
verdade,
né?
Verdade, cara, verdade. Rodrigo!
Rodrigo! É, a Carol diz... Olá, Afogados, tudo bem com vocês? Não. Ela disse que com ela tá mais ou menos por causa de Enem, vestibular, essas coisas. E o Enem?
Final? O Enem foi mais ou menos, cara. Assim, eu fiquei sem dormir nos 2 dias e fiquei com fome também. É, eu fiz mais
trollada do século a redação.
É, todo cara.
Você riu mais 20, riu mais porra nenhuma. Imigração.
Exatamente. Meu pai chegou... Cara, eu cheguei a cogitar com meu pai que ia ser sobre a Copa. Calcule.
A Copa? Caralho.
Calcule.
Anteciparam 2 anos.
Porra, cara, exatamente. Lá, eleições, né? Mas não, na parada nada a ver, assim.
Parabéns pra Dilma aí. A Carol adora quando a gente pega um tema simples como comida e consegue fazer um programa hilário. Obrigado, Carol. Hilário.
A gente tem um podcast que faz isso. Todos os programas fica hilário. É o podcast de Tanguinha que a gente tava falando.
Exatamente. Vai lá, mina, que você vai gostar. Por favor, a gente vai sentir muita falta de você, cara. Mesmo que você mande vários e-mails fingindo ser várias pessoas.
Tá.
E em relação à comida japonesa, a Carol é japonesa, então ela quer ver que ela vai defender? Ela diz que quem comeu comida japonesa só uma vez e odiou, como eu, deveria experimentar de novo. Só que com a disposição de gastar mais dinheiro em um restaurante mais caro.
Caralho.
Porque essas...
Peraí,
olha só, cara. Carol.
Você comeu uma parada, você não gostou.
Aí você vai gastar
mais.
Carol, eu pego 20 reais, vou na churrascaria aqui do lado, adoro.
Porra, ainda.
Eu vou ter que dar o quê? 100 reais pra comer japonês? Caralho. Não, pelo amor de Deus. Ela disse que comer essas coisas cruas e comidas do mar não se pode comer em qualquer lugar, porque a comida fica sem gosto. É verdade, fica mesmo. Eu comi e ficou sem gosto. E pior, com gosto de barro, segundo ela. E ainda causa alergia, caralho. Será que a gente morre? Dá edema de glote, sei lá. E até ocasionar o quê? Ocasionar temida caganeira.
Gabriel sabe bem o que é isso.
Né? Sabe bem. Enfim, você também sabe.
Deus é porra, né?
Ela só tá dizendo isso porque acredita que toda culinária tem seus pontos fortes. Eu concordo, mas a japonesa tem mais pontos fracos que fortes. Porque apesar dela ser japonesa, ela curte desde o charuto de folha de uva, que é uma comida árabe, até cannelloni, que é uma comida italiana.
Cannelloni?
É...
Ou será que é duas coisas diferentes? Eu lembro do poderoso chefão.
Deixa a arma, pega o cannoli, né?
É.
Mas ela disse que isso é, ela é uma cosmopolita culinária, né? Come de tudo, de todos os lugares. Será que ela já comeu? Ela tem que assistir a prova de tudo pra comer aquilo que o Bear Grylls... Você viu um episódio que o Bear Grylls abriu um camelo e comeu a parada e tava dentro do camelo?
Não, cara. Depois que eu vi ele fazendo a incisão anal...
Ah, é, né? Eu espero que a Carol não faça...
Faz isso não, tá, Carol?
Até porque o Japão é um lugar muito úmido, não precisa de água,
não,
né?
Não, caso ao contrário, não.
Você vê que a gente descambou de comida pra...
É, mas, Eden. Cara, a gente...
É tema, né?
É verdade.
Vamos seguir mesmo?
Bora, bora.
Se você procurar, diz a Carol, dá até pra encontrar o que satisfaz na culinária japonesa. Tem que procurar muito.
Ah, cara, sabe o que é bizarro? Tem um prato japonês que é com peixe também. Não sei se é uma categoria de sushi, eu não sei que porra é essa não. Mas ele pega e põe o peixe ainda vivo no seu prato, e aí ele vai cortando e você vai comendo enquanto ele ainda tá vivo, cara.
É verdade. Pior, tem um que você pega um peixe, põe em cima de um tofu, e põe tofu na panela, e o peixe vai sendo cozinhado vivo e pulando. É horrível.
Caralho, cara, é esse povo.
Nossa. Japoneses, vamos parar com essa porra, cara.
Pois é, cara, é um pouco muito sádico. Deus me livre.
A Carol ainda, olha só que bonito, Renato, ela descobriu que a gente tem um canal no YouTube.
Olha aí.
E que diz que apesar da gente não ter muitos vídeos, é um canal muito legal, é um canal muito legal,
olha,
né,
só,
Renato?
Olha só que coincidência, cara. A gente esqueceu de falar nos recados lá do canal do YouTube, que é youtube.com/afogadosnosofá. Muito obrigado, Carol. Olha aí como é ouvinte prestativo.
Não, japonês é assim, né, cara? Porra. E você sabe, Renato, que até hoje as pessoas cobram o camaleão, né?
Eu sei, cara, eu sei. E eu não queria dizer isso, mas eu tô... Vou ver se eu vou voltar com o game no sofá. Estou, inclusive, juntando dinheiro pra comprar uma placa de vídeo no meu computador pra ver aí se dá pra gravar o jogo maneirinho, né?
Maneirinho, né? Não, placa de captura ou placa de...
Placa de vídeo. A placa de captura é muito cara, muito mais cara do que uma placa boa de vídeo, cara. A placa de captura é em torno de R$1.100 por aí, pra eu capturar jogo de Xbox, sacou?
Só mais pegar a câmera
aí. É, porra, cara. E placa de vídeo, sei lá, R$600, R$500, você compra uma placa de vídeo boa, sabe? Então, vamos ver, eu tô vendo aí. Vai rolar. Só espere um pouquinho, né? Tô me restabelecendo aqui, tô botando... Sabe quando você volta, não, você muda pra algum lugar e aí fica aquelas malas, aquelas caixas. Tipo a casa do Ivan, sabe a casa do Ivan? Uhum. É tipo isso aqui no Afogados, cara. Ainda tô, né? Ainda tô pondo minhas coisas no lugar. Calma. Mas vai voltar.
Vai voltar com tudo. Ela disse que ficou muito feliz de ter ouvido o programa com os três integrantes originais. Fail, porque só tem dois.
É. Mas ela disse integrantes originais, ou seja, o Gabriel, eu e você, né?
Sim, mas agora, esse aí de Power Rangers, que eles ouviram agora, só tem aí você,
Renato. Não, mas ela tá falando de comida, cara.
Ah, rapaz. Sim, tá sim, ótimo.
Viajadão, né?
Pera aí, calma. Ela ficou feliz de ver o programa com os três, comida.
Sim.
Ah, meu Deus, que beleza. E o próximo, que é de Power Rangers, só tem nós dois.
O próximo que é esse agora.
Exato, porra. É. Então, não faz sentido nenhum. Claro. Além de engraçado, ela disse que foi muito nostálgico. Aí, ó, ela fala, tomara que continue assim. Não continuou. Quer que só tem nas dois.
É, agora se fudeu, agora beleza.
É isso que eu queria dizer o tempo todo.
Ah, tá. Porra, cara, que
e esclarecendo dúvidas, suas dúvidas, Reinaldo, ela disse que sim, foi ela que achou que o atendente do suporte técnico era você.
Olha aí, tá vendo? É. Que droga, né?
Para temas futuros, ela disse que gostaria de ouvir a gente falando de música. Olha aí, Reinaldo.
Olha aí.
não vamos comentar nada. Mas, vamos lá, música e por que não livros? Eu quero falar de livros. Inclusive, eu tenho uma pauta de livros aqui e eu quero pôr no ar muito em breve.
Vamos ver. Eu tenho que ler também, né?
Você não vai conseguir. Eu não tô duvidando da sua capacidade.
Desculpa aí.
Não, cara, é porque são 6 livros pra isso. Você vai ler?
Se o programa sair daqui 2 anos, eu vejo.
Aí e é isso, a Carol diz até o próximo e-mail, manda abraço e beijo, Carol.
Um abraço, um beijo pra você também e vamos lá.
Último e-mail aqui do Raidef, que ele deve morar no Distrito Federal.
Sim, eu lembro desse cara. Esse cara já mandava e-mail quando na época que eu tava aqui ainda, hein?
Mandar. O nome dele é. Pode falar o nome dele? Será que pode?
Pode.
Tem aqui, ó. Railan Vilar. Vilar é sobrenome de cara de novela, né?
Vilar, é verdade. Tinha uma. Caralho, olha só que eu tô me entregando, hein? Eu lembro que tinha uma novela quando eu era pequeno que tinha um sobrenome Vilar e eu vi de alguém, cara. Essa na minha cabeça.
Eu também tava minha, só não sei quem.
Também alguém... não sei quem que é, não.
Se alguém souber, manda um e-mail aí na próxima. O Railan fala aqui, ó. Bom dia, equipe afogada. Feio que a gente grava em meio de noite, então é boa noite. Já começou errando. Já não tô a fim de ler esse e-mail.
Calma. Tá nervoso.
Vocês comentaram sobre o cachorro-quente do Satã. Então, o Railan, ele se diz obrigado a comentar sobre o lanche nas escolas públicas do Distrito Federal. É certo?
É uma parada que eu sou curioso, cara. Porque o Distrito Federal, né, é famoso por ser o Distrito Federal. Vamos lá.
É só isso? Ah, você acha que porque a Dilma mora lá, tudo é melhor?
Exatamente. É tudo programado, né? Tudo certinho.
Vamos saber. É tudo avião, né? Forma de...
Sim.
Ele disse que tinha um tal de pão com ovo.
É, não é tão bom, não, cara.
Em que, por algum milagre da natureza, o ovo vinha frito ou mexido. E aí?
Como assim, cara?
Eu não, falei pra gente.
Que milagre, vamos parar. Cara? Peraí, esse cara tá meio zé, assim.
Ele queria o ovo cru, é?
Por que o pão com ovo, cara? Não sei se você sabe, mas quando você frita o pão com ovo, você não frita o pão com ovo já dentro. Você tem que fritar o ovo
primeiro. Não, ele queria fritasse o ovo e botar dentro do pão, do ovo.
Ovo cozido, né? O ovo cozido, não, inteirinho.
Eu pensei, ou então vai ver ele só come pão com ovo, frita o pão, quebra o ovo no prato, joga o pão em cima e come.
É, caralho, cara.
Não, animal, mas ele disse que a gema era verde. O que definitivamente é muito saudável. Olha, ele disse que não era bom, eu acredito, mas sempre que tinha um lanche do tipo, pão com ovo verde, tínhamos a desculpinha do dor de barriga, tenho que ir embora. Caralho, que escola é essa? Todo dia os caras comiam ovo verde e tinha que ir embora todo dia? Nunca pegava
não,
a última.
Não, não, cara. Eles, pô, podia... Ah, eu vou sair do colégio, pai, porque eu tô com dor de barriga e tal. Será que eu posso me liberar, né? Aquela desculpinha. Caralho, cara.
Melhorar essa vida aí,
porra, velho. Porra, Distrito Federal.
Outra coisa que ele gostaria de comentar é que a gente não sabe... Olha aí, ele disse que a gente não sabe comer gelatina.
Que atrevido.
Que coisa, ele disse que a gelatina não foi feita para ser comida como uma simples sobremesa. Ela é uma sobremesa em que você joga outras porcarias para dar uma alterada no sabor.
Falou o menino que comia ovo com gema verde, né?
Como, por exemplo, creme de leite, leite condensado... Ó, gelatina e leite condensado deve ser bom.
É verdade.
Mas sabe o que me deixa indignado? Quando as pessoas botam foto de gelatina, elas mostram gelatina cortada em cubos, né?
Ah, sim.
Pra que essa porra? Gelatina, você põe na boca, faz o... Faz o...
Exato.
Vem toda.
Gostoso, sabe? Daquela parada, você botar na colher e fazer... E vir tipo aqueles caras... Sabe aquele vida de inseto?
Timão
água. E Pumba, cara. Sabe... Timão e Pumba não, Rei Leão. Sabe aquela parte de Timão e Pumba que eles pegam um bicho assim da árvore e vão... Aquele, e o bichinho... Puta, é aquilo ali. Gelatina é aquilo, cara.
Espero que tenha gosto de inseto, né? Pelo amor de Deus.
A gelatina do Distrito Federal eu já não sei, porque o outro lado tem gelatina verde, né?
A gelatina, é verdade. E por fim, o Railan disse que o programa ficou ótimo. Realmente bateu uma fome na hora que tava ouvindo. Sério? Você ficou com fome? A gente falou tanta besteira, né? Sorvete com leite materno.
Que merda, cara.
Guacamole. Ele manda um abraço a todos. Um ótimo trabalho, como sempre. Blá, 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 blá. Então é isso, né, Reinaldo? Eu tenho um recado para as pessoas aqui. 26 de junho, Micareta do Miranda, não perca.
A Grace tava te chamando pra ir pra Micareta do Miranda, hein?
A Grace?
É. Mandou um recado. Fala pro Magal que eu vou com ele na Micareta do Miranda.
Então é isso, Reinaldo, né? Mais uma semana aí de trabalho, você de volta, tudo. Como é que vai a vida?
Cara, a vida vai muito bem, assim. A gente podia botar isso tipo depois dos e-mails, né? Tipo, depois que acaba tudo, mensagem do Reinaldo.
Não, então, mas já acabou os e-mails, cara. A gente só tá falando pra mim.
É, então, né? Agora, porque a musiquinha tem que acabar, né? Então, enquanto a música não acaba, a gente pode ficar falando. Né? Você já pensou nisso? Porque, tipo, demora... Geralmente demora, tipo, uns 3 minutos pra música acabar depois que acaba o programa em si.
Uhum.
E fica só tocando a música.
Uhum.
E agora a gente pode falar enquanto a música não acaba.
Caralho, mas é...
Né? Olha aí.
Mas eu, porra, já gravei tanta coisa, falei tanta coisa, não tô mais afim de falar nada, cara.
É, mas tchau. Então deixa eu falar, porque eu voltei, né, então eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque eu passei 2 meses sem falar.
Enquanto você fala, eu vou comer ovo.
Vai comer ovo, cara. Então, ouvintes, vocês ouvintes.
Pode falar, meu, vai.
Beleza. Vocês ouvintes me motivaram a voltar a pegar, abraçar o Magal, dar um beijo nele, na bochecha.
e falar, meu amigo, estou de volta, vou te apoiar nessa sua empreitada sem o gordo, porque o gordo, o gordo, ele é gordo, né?
Uhum.
E ele, Renato, porra, ele era um ótimo host, cara.
Acabou o programa já,
Renato. Acabou?
Acabou. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Você tá falando besteira já.
Verdade. Um abraço, ouvintes. Voltei. E é isso aí, voltei.
Voltou pra ficar.
Pra ficar. Eu voltei.
Puta aqui.
Puta, exato. É, vai tá tocando essa coisa. Então, falou.
Eu voltei. Agora pra ficar. Porque aqui. Aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. E eu falei: onde andei? Não deu para ficar. Aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Sem saber depois de tanto tempo se havia alguém à minha espera. Passos indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer e não falei, e chorei. Eu voltei agora pra ficar. Aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu. Parei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo.